Estamos de volta para a terceira hora do Revista Justiça, sexta-feira, dia 8 de abril de 2022, 10 horas e 10 minutos.
Revista Justiça, debate.
8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer, a luta contra a doença também é lembrada no dia 4 de fevereiro e tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, além de influenciar governos e pessoas nesse esforço. O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm como ponto em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Para tratar desse assunto, nós estamos com dois convidados. O primeiro é o médico oncologista, o Dr. Daniel Marques. Dr. Daniel, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, muito obrigado aí pelo convite.
Também está conosco a nossa outra convidada, a doutora Mercês Nunes, advogada, mestre e doutora em Direito, especialista em Direito à Saúde e Direito Médico. Doutora Mercês, seja bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, Sérgio, pelo convite. Bom dia, doutor Daniel.
Bom dia, Mercês. Tudo bem? Obrigado.
Doutor Daniel, como nós dissemos aqui, são chamados de câncer, então, doenças que têm como ponto em comum esse crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Explique para o nosso ouvinte por que isso acontece e também as causas disso.
Tá bom. O câncer é uma doença, na verdade, complexa, né? Hoje a gente ainda não tem um fator causal, assim, direto, que a gente possa dizer é por causa disso, é por causa daquilo. Mas a gente sabe hoje que o câncer é uma doença que surge, né, de uma alteração genética, né, um defeito do DNA. Por algum motivo, a célula deixou, né, o sistema de reparo do DNA do nosso organismo deixou de reparar um erro no DNA, infelizmente essa célula passa a ter uma multiplicação desordenada. E além disso, eu acho que todo mundo hoje acaba escutando na internet, na televisão e no rádio, né, sobre a imunoterapia, né, porque quando acontece esse defeito, por que que o nosso organismo não combate, né? Já que a gente tem os vírus, nós combatemos algumas infecções do nosso próprio organismo. Por que que o nosso sistema imunológico não reconhece uma célula de tumor como uma célula ruim? Então, além desse defeito do DNA, existe uma falha também, e hoje isso vem evoluindo bastante nessa coisa, uma falha do nosso sistema em reconhecer aquilo como uma célula ruim. Então, como eu disse, o câncer é uma doença complexa, ainda cada vez mais e descobre, né? Eu sempre falo que antes da gente ter um melhor tratamento, nós precisamos conhecer melhor a doença, saber como ela surge, os mecanismos, e a gente tem, nossa, avançado muito nos últimos anos. E então, essa alteração do DNA, junto com um defeito no sistema imunológico, isso faz com que a gente desenvolva uma neoplasia. E como o senhor falou, por que que isso é causado? Existem fatores, né, ambientais. A gente sabe que o câncer, ele tem duas possíveis estímulos, né, essa célula ficar alterada, que é esporádico, a gente não sabe, que é 90% dos casos, 10% tem alguma relação com a história da família, né, com a hereditariedade, que carrega um gene alterado e isso vai passando de geração para geração. Então, e como disse, né, os principais que aumentam o risco de desenvolver o câncer são tabagismo, etilismo, obesidade, né, falta de atividade física. Então, existe aí alguns fatores que têm contribuído para um aumento do número de casos, né? Mas eu tentei ser breve e rápido na minha explicação do que é um câncer.
Sim, foi muito bem explicado para nós. E, doutora Mercês, esse tratamento de doenças tão complicadas como o câncer exige tempo e recursos. E a nossa população, ela tem esse suporte garantido por lei?
Olha, Sérgio, de fato exige tempo e recursos. O que nós temos é a Constituição determinando que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e temos o Sistema Único de Saúde, que é de fato único, porque nós não temos um equivalente de SUS em outros países, principalmente com a extensão e abrangência de atividades do SUS. Mas o SUS não dá conta de cuidar de tudo isso. É, na verdade, o SUS hoje atende uma população de mais de 150 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único permite e estabelece desde o direito ao diagnóstico, o direito ao tratamento, aos medicamentos, todos gratuitos. Mas exatamente porque os recursos são finitos e muitas vezes não são distribuídos de forma adequada. E uma população absolutamente gigantesca que faz uso do Sistema Único de Saúde, nós temos deficiências de atendimento que começam muitas vezes até pela dificuldade de conseguir agendar uma consulta que primeiro vai com um generalista, um médico generalista, e depois uma outra dificuldade para conseguir marcar com um médico especialista, até conseguir efetivamente entrar no sistema e fazer o tratamento. Então, embora nós tenhamos disposição todas normativas assegurando isso, na prática há um grande obstáculo para que as pessoas consigam efetivamente este acesso no menor tempo possível.
Doutor Daniel, a doutora Mercedes trouxe muito bem a realidade do paciente, do cidadão, mas fale para nós também sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos médicos para o tratamento do câncer.
Olha, muito boa fala da doutora Mercedes. Assim, acho que ela, como disse, né, um dever do Estado, todo paciente tem o direito a ter acesso ao tratamento, né? Mas a gente tem, assim, ponto importante, que até aqui no Distrito Federal, a gente, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, né, a gente tem um número baixo de mamografia. Então, o cuidado do paciente oncológico, e não só do paciente oncológico, o cuidado do paciente, né, da população, vem também de medidas preventivas, né, acesso a exames para você ter um diagnóstico precoce. Porque, sem dúvida, com isso você diminui, obviamente, muito a complexidade do tratamento, né? Um câncer de mama, quando diagnosticado precoce, você tem, sem dúvida nenhuma, um tratamento mais conservador, menos agressivo, e, óbvio, isso tem uma consequência para filas, enfim, para custos e gastos do sistema público. Então, eu acho que, além do acesso ao tratamento, o acesso a uma medicina preventiva, que isso realmente eu acredito que seja bem falho no nosso sistema. A pergunta que o senhor disse, assim, realmente, nós como médicos, e eu já trabalhei no sistema público, enfim, realmente, infelizmente, né, isso eu posso ser bem sincero, existe uma diferença, né, infelizmente, do acesso a terapias mais modernas, né, no sistema público, com, né, um exemplo clássico que a gente fala, que é o câncer de pele, o melanoma. A gente tem uma diferença enorme. Hoje, o tratamento é baseado em drogas de imunoterapia, que infelizmente no sistema público. Então, assim, realmente a gente como médico, às vezes, fica um pouquinho chateado em não proporcionar. Obviamente, como a doutora Mercedes falou, a gente consegue tratá-los, mas a gente não consegue equiparar, né? Então, a gente tem, sem dúvida nenhuma, dificuldades, até além, não só pelo acesso à droga, como tempo ao diagnóstico, né? Apesar de ter os 60 dias já pré-determinado para um paciente ser tratado e, né, feito todos os exames, é uma lei federal, a gente não consegue, né? A gente teve a dificuldade, como a doutora Mercedes falou, de chegar ao clínico para fazer uma investigação. Então, realmente, a gente vê no sistema, às vezes, a gente vê no sistema público uma incidência maior de câncer mais avançados, que vão precisar mais de tratamentos agressivos. Enfim, tem as dificuldades, tanto de acesso, de tempo, de, né, necessidade de alta tecnologia. Mas, assim, eu confesso que o SUS também é um excelente sistema que consegue, em grande parte, suprir as necessidades, né? Mas tem essas limitações.
Doutora Mercedes, mesmo quem tem plano de saúde enfrenta dificuldades para os tratamentos prolongados, ou tivemos até avanços nos últimos anos?
Olha, Sérgio, mesmo para quem tem plano de saúde, e aí eu tenho que entrar na particularidade do tipo de plano de saúde. Então, planos mais básicos de assistência médica garantem aquele mínimo que está estabelecido no rol da ANS. E, em se tratando de tratamento oncológico, o rol da ANS é bastante amplo para isso, mas as dificuldades são bastante grandes também, porque os convênios, os planos de saúde tentam, de toda forma, evitar que esse paciente tenha acesso a terapias mais avançadas, E esta dificuldade se estende de uma forma geral. O que nós tivemos até recentemente ainda está em discussão é a definição se se trata de um rol taxativo ou exemplificativo, como o país inteiro está participando e acompanhando essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Se decidir que o tratamento, que o rol da ANS é um rol taxativo, então as dificuldades hoje enfrentadas serão maiores ainda, porque apenas aquele tratamento expressamente indicado e especificado no rol da ANS vai ser garantido ao paciente com um plano de saúde. E não adianta nem pensar ali na frente em discutir novamente as questões na justiça, que nós vamos ter que olhar são as brechas que permitem um tratamento mais avançado. Mas o que eu posso te dizer é, existe uma grande diferença no tratamento para quem usa o Sistema Único de Saúde, para quem tem plano de saúde, e mesmo dentro do plano de saúde, dependendo da modalidade eleita do plano de saúde, as diferenças, exceto aquele tratamento especificado no rol da ANS, as diferenças realmente são bastante expressivas.
Doutor Daniel, segundo os dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, mais de 10 milhões de pessoas recebem diagnóstico de câncer todos os anos e desses, aproximadamente 6 milhões chegam a morrer, a óbito, representando 12% das causas de mortes em todo o mundo. O maior efeito desse aumento vai incidir em países de baixa e também médias rendas?
Sim, a gente tem... Falando um pouquinho até do Brasil, né? A gente tem aí pelo INCA uma previsão de 625 mil novos casos previstos, né, no ano de 2022. Realmente a gente vê um aumento de incidência, alguns pontos chaves, assim, o senhor falou dos países que estão em desenvolvimento ou não desenvolvidos, sem dúvida, até, eu confesso para o senhor que até eu acho que a gente não consegue ainda ter uma mensuração correta, né, de casos, né? Eu acho que a gente subnotifica os casos, então acredito que esse número possa até ser maior, mas sem dúvida nenhuma, se você for comparar, e existem alguns dados interessantes sobre países desenvolvidos e não desenvolvidos com alguns subtipos de câncer, a gente vê uma diferença de mortalidade, como eu disse antes, né, pelo acesso à saúde, por falta de uma terapia realmente alvo, né, uma terapia personalizada para aquele tipo de câncer não disponível. Mas hoje, ao mesmo tempo, a gente tem que falar de coisas positivas, né? A gente hoje vive, né, um avanço muito grande no tratamento de câncer. Cânceres que, infelizmente, tinham uma sobrevida muito curta, hoje a gente vê os pacientes como uma vida, mesmo com a doença metastática, com uma boa qualidade de vida, com a doença controlada, né? Existem hoje procedimentos minimamente invasivos que, além de tirar o tumor, mantenha uma morbidade baixa, né? Os tratamentos com quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, eles têm evoluído a cada vez mais. Então, assim, apesar do número assustar, né? A gente, por isso quase 6 milhões de mortes no mundo, a gente consegue fazer com que os pacientes vivam mais hoje, né? Eu falo que o câncer, a gente está se tornando uma doença crônica atualmente, a depender do subtipo, né? Então, realmente são números assustadores, mas, ao mesmo tempo, a gente tem revertido. Isso seria muito pior se a gente não tivesse os avanços dos últimos 5 anos, como, por exemplo, em câncer de pulmão, melanoma, câncer de rim, o advento da imunoterapia, o advento de tratamentos específicos contra as mutações-alvos. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, vem evoluindo para melhorar esses números que o senhor mesmo disse, que são realmente tristes de se escutar.
Deixa eu fazer aqui um registro, já que estamos falando de combate ao câncer, porque uma médica brasileira, doutora Mercês, ela entrou na lista de cientistas mais influentes do mundo. Estamos falando de Angelita Gama, que foi reconhecida por alterar o paradigma adotado durante quase todo o século XX quanto ao método para o tratamento do câncer do reto baixo. Ela é responsável pela publicação de mais de 200 artigos científicos em revistas indexadas no PubMed. E ela é fundadora da Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino. Uma homenagem muito verdadeira e muito necessária também para tratar principalmente desses avanços da coloproctologia, né, doutora Mercês?
Não tenha dúvida, César. Doutora Angelita Gama é um diferencial desse nosso caminho. que para tratar de uma situação tão difícil quanto essa do câncer, que para ainda hoje, com todos os avanços, como o doutor Daniel ressaltou, e graças a Deus eles acontecem, mas com todos os avanços, a notícia do câncer ainda é e traz um grande impacto para o paciente. Então, a doutora, trabalhando nessa linha e sendo esse expoente da coisa, só nos dignifica, e não só como mulheres, né? Vou puxar uma sardinha aqui para o meu lado, não só como mulheres, mas na própria área, porque nós sabemos hoje que a oncologia é uma das áreas mais necessitadas e mais que tem os melhores avanços e maiores avanços, principalmente nessa questão tecnológica, porque, como o doutor Daniel ressaltou, o câncer está se tornando uma doença crônica. Então, não só os fatores genéticos, mas todas as contribuições que a gente consegue piorar, né, no que diz respeito ao meio ambiente, a hábitos de vida que contribuem para o aparecimento ou pelo menos pelo diagnóstico da doença, poderiam ser evitados se nós tivéssemos uma conscientização maior e se nós trabalhássemos como estamos fazendo nesse momento para levar para as pessoas um conhecimento de que elas têm que trabalhar precocemente no sentido da prevenção para ajudarmos de alguma forma o combate dessa doença que está se tornando crônica, principalmente pelos nossos hábitos.
Sim. Doutor Daniel, e a sua opinião também sobre essa homenagem feita pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, à brasileira Angelina Tagama?
Olha, realmente, doutora professora, doutora Angelita, né, Gama é uma referência mundial no tratamento do câncer do reto, né, ela tem uma linha de cuidado que ela fez publicações defendendo essa linha, realmente é um reconhecimento extraordinário, né, uma terapia de preservação, né, uma cirurgia até menos agressiva do que seria uma cirurgia, então, assim, realmente é louvável e muito lindo, e eu deixo também aqui, eu quero salientar a importância da ciência, né, hoje eu sempre falo, quando tem uma conversa com o paciente, que tudo que a gente faz em oncologia, que é uma especialidade que realmente depende muito da ciência básica, do conhecimento molecular, dos tratamentos, da pesquisa clínica, né, dos clinical trials, a gente tem evoluído, né? A gente tem melhorado aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem grandes cientistas também dentro da oncologia, como o professor Paulo Rossi, que é o titular da Universidade de São Paulo, também com inúmeras publicações. A gente tem aí as universidades que têm investido em estudos clínicos, os grandes centros de oncologia com estudos clínicos, com drogas experimentais. Então, isso, esse prêmio da doutora Angelita é o que a gente sempre pede, sempre investe e sonha em ter, além de um sistema que dê acesso às pessoas, um sistema de pesquisa, né, para a gente melhorar cada vez mais o nosso tratamento aos doentes. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um baita reconhecimento e são mulheres médicas que inspiram, né? São coisas que realmente nos fazem querer fazer mais, né?
Doutor Daniel, aproveitando que o senhor falou sobre pesquisas, como elas estão? Já temos cura para determinado tipo de câncer ou não?
Olha, a gente, como eu disse, né, a gente ainda precisa conhecer melhor as doenças para dar um melhor tratamento. Quando a gente vai falar em cura em câncer, foi o que a doutora Mertz falou, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Né? Hoje, para os diagnósticos iniciais, para as doenças localizadas, o grande tratamento do câncer ainda, né, e será por muito tempo, é o tratamento cirúrgico. Né? É tirar o tumor. E, obviamente, depois vem os tratamentos complementares com químio, rádio, enfim. O que é o grande desafio da oncologia é isso, né? Da saúde, é diagnosticar precoce. E, obviamente, existem tumores que, infelizmente, têm a metástase, né? Que é aquela doença que está fora do órgão inicial. Uma metástase no fígado, no pulmão, no osso. Então, hoje, realmente, a gente avança, a ciência tem avançado muito em excelentes respostas, né? A gente hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo no melanoma, né, metastático. Hoje o tratamento com imunoterapia mudou a história natural desse câncer. Infelizmente, há 10 anos atrás não se fazia isso. Hoje é a primeira escolha, né, como no câncer de pulmão. Então a gente começou a ver uma mudança, né, na história natural dessa doença. Os gente tem no cenário metastático evoluído bastante, mas ainda falta aí uma longa estrada, mas que sem dúvida evoluímos.
Doutora Mercês, já que estamos falando da área jurídica do direito à saúde, caso a pessoa não consiga um atendimento adequado e principalmente as filas, né, para os tratamentos de câncer, a quem que ela deve recorrer? Defensoria pública, um advogado particular? O que que ela tem de ferramenta disponível?
Se ela tiver recursos, Sérgio, ela de fato seria melhor que ela procurasse um advogado particular, porque ele cuidaria da causa dela como única e num tempo bem menor. Se ela não tiver recursos, o que é uma realidade bem flagrante do nosso Brasil, o que ela deve procurar? Ela deve procurar a Defensoria Pública, levar toda essa documentação, o que ela tiver dos exames, o que ela tiver até de um encaminhamento, um laudo médico, que os médicos efetivamente fornecem para isso, e aí dizer, principalmente se tratar de um câncer de evolução mais rápida, que precisa de uma intervenção imediata. Então, a Defensoria, neste caso, buscaria no Judiciário o respaldo para que ela pudesse iniciar o tratamento e fosse acomodada numa unidade que permitisse esse tratamento e tivesse esse tratamento iniciado o mais rapidamente possível. O que nós temos, e às vezes isso realmente acontece, é que o juiz concede a ordem judicial, mas você não consegue colocar o paciente numa unidade dessa ou entrar no tratamento, porque são muitas as pessoas que necessitam e os recursos são finitos. Então, mesmo às vezes com uma ordem judicial, ela precisa ainda aguardar um pouco até que a unidade consiga colocá-la num encaixe como esse. É claro que quanto maior for a autoridade contra quem for dirigida a ordem judicial, mais rapidamente a pessoa consegue iniciar o tratamento, e principalmente nos grandes centros, né, que nós temos como São Paulo, por exemplo, o que você tem dentro do ICESP é um mundo à parte. Nós não temos essa realidade, lamentavelmente, no Brasil como um todo. Então, Sim. Se ela estiver próximo de um grande centro e se a autoridade que tiver que cumprir a ordem judicial for uma autoridade relevante, eu digo para você que ela tem mais chance de iniciar esse tratamento mais rapidamente.
Uma última pergunta, doutor Daniel. Alimentação saudável também é importante para a prevenção do câncer?
A doutora Mercês falou do ICESP, né? Doutora Mercês, eu fiz minha residência lá no Instituto de Câncer de São Paulo, realmente é uma instituição impressionante, né? Comandada pelo Paulo Roque, muito boa. A gente precisava de institutos de câncer em cada ponto, cada capital do Brasil, cada capital de estado, para poder dar esse tratamento complexo, né? Que é tratar o câncer. Falando da alimentação, realmente, como eu disse, a gente tem duas maneiras de ficar livre, né? Que é manter hábitos de vida saudáveis. Além, a alimentação hoje, sem dúvida nenhuma, ela tem um impacto a longo prazo. Quando você tem uma dieta rica em fibras vegetais, legumes, pouco carboidrato simples, né? Mais coisas integrais, menos carne vermelha, isso é um pouco menos gordura. Então, quem faz uma dieta balanceada, sem dúvida nenhuma, tem um menor risco de desenvolver. E mais importante do que a dieta é a atividade física, né? Hoje a gente sabe que uma atividade física de 3 a 4 vezes por semana, aeróbica, ela tem um impacto na redução do risco de câncer. Então, isso é muito importante. E, obviamente, outras medidas que não exagerar no álcool, não fumar, né? A gente sabe hoje também que o sobrepeso e a obesidade pode aumentar o risco de algumas neoplasias. Então, sempre manter um peso apropriado para a sua altura. Então, sem dúvida nenhuma, são medidas preventivas para reduzir o risco, associado, obviamente, a exames preventivos, como a mamografia, o exame papanicolau na mulher, o homem fazer o PSA depois dos 50 anos e colonoscopia para as mulheres depois dos 45 anos. Então, assim, hábitos de vida saudável com esses exames de rastreamento, sem dúvida nenhuma, isso é realmente muito protetivo. Então, essa é a minha dica para uma sexta-feira.
Muito bem, quero agradecer aos nossos convidados, falando hoje sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Começo agradecendo e partindo para as considerações finais da advogada Mercedes Nunes, mestre e doutora em Direito, especialista em Direito à Saúde e Direito Médico. Doutora Mercedes, mais uma vez, obrigado por estar conosco.
Imagina, César, sou sempre eu quem te agradece, porque é uma alegria e uma honra participar aqui do seu programa. E o que eu gostaria de dizer é que essas atitudes como essa que nós estamos fazendo precisam ser aumentadas e melhoradas até para que a população se conscientize da necessidade de fazer esses exames com regularidade. Como o doutor Daniel disse lá atrás, muitas vezes a gente tem as pessoas deixando de fazer esses exames que são absolutamente necessários para que a gente tenha um diagnóstico precoce. Então, acho que quanto mais a pessoa estiver atenta a essa necessidade de fazer os exames, de ter hábitos saudáveis, de ter uma alimentação saudável, de ter uma atividade física com regularidade, ela pode estar contribuindo para afastar e aumentar essa estatística de câncer que, lamentavelmente, nós temos só assistido crescer. Sim. Nos últimos anos, principalmente. Obrigada, Sérgio, mais uma vez. Obrigada, doutor Daniel, pelos seus esclarecimentos.
Doutor Daniel Marques, médico oncologista, muito obrigado por estar conosco também, as suas considerações.
Eu agradeço. Obrigado, doutor Mércio, agradeço a presença. Acho que a doutora Mércio resumiu perfeitamente. É a educação, é a conscientização, a gente tem aí os meses, né, para a gente, mês verde, mês rosa, para a gente conscientizar a população e, sem dúvida nenhuma, lutar também por um acesso à saúde digno, com diagnósticos rápidos, acesso à ciência, né, e então a gente deseja que melhore, sem dúvida, os cuidados aos doentes. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Agora 10 horas e 37 minutos.